Este no es un podcast de gastronomía. Tampoco es un podcast sobre cocina. Este es un podcast sobre comida. La siesta.
Gravando.
Buenas siestas a todos. Está começando mais um... Meu Deus, quase que eu falei Fermata Podcast.
Música com um toque a mais. Foda que não é você que fala isso no Fermata.
É, pois é.
Olha aí, Léo.
Tá começando um La Siesta, muito melhor que o Fermata.
Uhum.
Então, hoje a gente tá aqui no terceiro episódio da segunda temporada. E vamos aí, né? Segunda temporada tá quase acabando.
Quase acabando, falta só... Com esse três.
Com esse três?
Com esse três. Perdão.
Tá morrendo aqui o menino?
É, virei o uísque ali de uma vez, chatão.
Ah!
Tava demorando de tomar. Quando ele fica muito tempo no copo aberto, ele perde um pouco do gosto. Ele fica com gosto meio estranho. Não pode demorar tanto assim pra beber. Como se esfriou o quê? Umas 4 horas, talvez?
Quê? Ah, se será.
Então. Eu bom, o importante é que hoje vai ter a melhor doce batalha da história.
Deus.
Contando com o nosso amigo Ucho, que também vai estar aqui no mês que vem. Fizemos uma doce batalha entre brigadeiro e coxinha.
Brigadeiro e coxinha.
Exato.
Bizarro.
Melhor doce batalha que teremos na história do La Siesta.
Depois dessa doce batalha bizarríssima, a gente vai falar sobre um novo método... Um novo método não, um método antigo, novo aqui no La Siesta.
Sim.
De filtrar café.
Exato.
Café filtrado. Nossa linha de falar sobre filtrados de café.
Filtragem de café, isso mesmo. Então. E vamos falar da melhor que existe, chamada Aeropress.
E a próxima é o quê?
E agora a gente vai ficar com a segunda parte do Bastidores que gravamos com o Fernando Santos. Dessa vez só com perguntas dos ouvintes. A segunda parte de perguntas ficou maior do que a primeira. Uhum. Então ouçam aí, por favor.
Isso aí, até no final.
Até o final, até daqui a pouquinho.
Bastidores. Welcome, ladies and gentlemen.
Vocês ouviram mês passado a primeira parte de entrevista com o Fernando, que a gente fez de acordo com a nossa pauta.
É, já passou um
estranho,
mês.
É, já me estranho, eu tô mais velho. É meu aniversário.
Por isso que eu fiz 25 agora, né?
Agora eu fiz, botou com 25 agora. Que da hora.
Muito bom. Pra quem não entendeu, a gente tá gravando no mesmo dia. Ficou bem óbvio, mas se algum ouvinte aí for meio burro, é mesmo dia que a gente tá gravando, pessoal. Só pra vocês entenderem. Vamos lá.
Passou um mês, galera.
Isso aí. Então, mais uma vez aqui com o Fernando, mais um mês. Agora a gente vai fazer um programa só com as perguntas dos ouvintes. Foram 23 pessoas que mandaram perguntas, algumas repetidas e tudo mais, então a gente deu uma selecionada lá e uma adaptada nelas pra poder fazer em um programa aqui. Foram 15 perguntas que a gente selecionou dos nossos ouvintes daqui e a gente vai fazer agora pro Fernando pra ver o que ele acha, qual a opinião dele sobre isso que eles falaram. A primeira pessoa que mandou pergunta foi o Julian Catino. Ele perguntou aqui, como que o Fernando descobre qual sabor que o cliente quer e como ele consegue novas marcas para os bares que ele trabalha. Então são duas perguntas em uma, né? A primeira parte, então, como que você faz para identificar o que o cliente quer, o que, que ele vai preferir para ele não se decepcionar?
Bom, tem uma regrinha básica, né? Primeiro você... Mas isso é para venda em geral, né? Você primeiro procura o que o consumidor... O que ele quer. Sempre isso é para venda em geral, né? Nunca empurrar nada e resolver o problema do cliente. Porque o cliente chega na loja com um problema, digamos, né? Você tem que resolver aquele problema dele. Então, basicamente, é isso. É, você descobriu o gosto desse cliente. O que ele toma geralmente? Ele toma vinho? Ou ele toma cerveja industrial? É, uma merda que eu escuto muito há 6 anos é... Eu gosto de cerveja amarga ou Heineken. Cara, Heineken é uma lager, Heineken não é uma cerveja amarga. Então é engraçado, né? Mas então você primeiro identificar o gosto do cliente. Se ele não sabe o que ele gosta, ele tá acostumado a coisas tradicionais, geralmente uma belga, alguma coisa mais blonde, alguma coisa belga, strong golden ale, alguma coisa mais doce. Doce e alcoólico, né? Que são as que agradam todo mundo, né? Uma boa parte das pessoas, eu acho. Mas também tem o cara do IPero que nunca larga, é o cara que também, estão começando, vai pra IPA e não larga isso por nada e não quer conhecer nem outra coisa, né? Os famosa cabeça fechada aí.
Segunda parte da pergunta do William é: como que você faz pra trazer novas cervejas, novas marcas pro bar? Você fica captando, elas vêm, como que faz pra ter novas opções no bar onde você trabalha?
Então assim, eu sempre tô procurando pesquisas em geral de importadores. Tem muito importador e distribuidor, né? Então é isso que deixa a cerveja cara também, falando nisso, né? O distribuidor e importador. Quando chega no Brasil, a gente já dá uma olhada nos rótulos que vão chegar, procura a avaliação dele no site, tipo, do Antep, vai vendo as avaliações mundiais, vendo o que a galera vai falando, os comentários dos gringos, e vai vendo se aquilo tá com o padrão da tua loja, né? Se aquilo chegou em um valor legal pra tua loja, se aquilo vai agradar os clientes que você tem. Por exemplo, agora eu tô em um mercadão. Mercadão, eu tenho muito turista, então eu tenho que ter uma cerveja diferenciada lá, às vezes, pro cara experimentar uma coisa diferente, né? Não tem só local, né? Porque tem muitos bares que é só de local, local beer, e isso é interessante também, como pro turista também é interessante isso, local beer. Mas a gente, como é mercadão, a gente tem uma variedade imensa de cerveja pra poder agradar todo mundo, né? Como a gente tá com foco direto em quem passa, tem isso. Mas a escolha, geralmente, pra falar a verdade, é o que eu bebo. Eu começo por aí, eu vejo o que eu gosto, o que tá no paladar, e aí vamos ver se isso é adaptável pra loja.
Uma pergunta aqui, que é duas perguntas em uma. O Team Blue, ele perguntou: as pessoas pedem um copo específico pra aquele estilo, ou a maioria das pessoas não se importam com isso, ou não sabem? Como que funciona?
Tipo, cara, a galera, em 6 anos disso, a galera não se importa muito não, né? Mas é sempre legal trabalhar no bar com pint e taça, é half pint. 3 tipos só tá bom. O pint pequeno, né? O half pint, o pint tradicional e a taça. Taça legal pras belgas, cervejas frutadas. E as IPAs, pilsen, o resto, alt beer, se encaixa no copo tradicional mesmo. Mas é sempre bom ter um copinho ali disponível pra essa galera. Ou até mesmo já servir o cara na taça, já fazer um especial, né? Você não vai abrir uma garrafa de R$200 e dar um copinho de plástico. Então é legal você ter uma taça, ter um produto bacana pra você oferecer também.
Eu vou fazer uma pergunta aqui agora que eu acabei de desenvolver na minha cabeça, que você falou de copo. Você conhece o pint brasileiro?
Pint brasileiro? Café americano grande?
Que é aquele copo americano grandão, tá ligado?
Então, a gente na Holy Hops, a gente tem o pint americano, o pint brasileiro, a gente chama de American Holly. Ele é um café de, né, o pingado. Só que grande, né, mano? Aquele copo é demais, cara.
Eu acho maneiro pra caralho.
Aquele copo, cara. Você chega no trabalho, pega aquela lager ou aquela pilsen refrescante pra começar o dia e mata aquele copo, é demais. É, vale muito a pena.
Eu acho aquele copo muito maneiro e é brasileiro, cara. Pense se quiser, mas aquilo veio do Brasil e acho muito foda.
Isso é uma coisa boa, né?
Complementando a pergunta do Team Blue, o Leandro Pereira, que inclusive faz cerveja, se não me engano, Leandro, começou isso uma vez com a gente. Além do tipo de copo, a questão de temperatura, como isso funciona pro Brasil? Porque tem muita questão de temperatura, cara, na moral. Qual a sua opinião sobre temperatura de cerveja no Brasil?
Cara, eu sigo a regra que eu aprendi, sempre de 3 a 6 graus. Tem cervejas gringas que vêm com uma numeração, ou até nacionais mesmo, de tomar a 12 graus, algo assim. Mas como eu vivo em Curitiba, até dá. Em Curitiba rola de tomar petróleo, já da prateleira, a gente já fez umas coisas dessas assim, de pegar cerveja quente mesmo da prateleira e tomar. Maringá, eu também fiz isso esses dias com a Minipolo. Pegamos a nova pecan deles e abrimos quente mesmo. Porém, cara, lá Maringá faz 30 graus todo dia, né? Lá é um inferno, igual eu disse na Terra no episódio passado. É tenso. Então, sempre 3 a 6 graus. Muita gente ainda reclama porque o pessoal não está acostumado. Está acostumado, sim, a Brahma, a Skol, que toma abaixo de zero. Porém, se você tomar uma Brahma Skol na temperatura de 3 a 6 graus, você nunca mais vai colocar a Brahma na boca. Você vai sentir todo o gosto dela de verdade e nunca mais entender.
Cerveja desse tipo tem que ser geladaça, não tem jeito.
Já diz a regra, né? Comida muito quente, bebida muito, muito gelada, você não sente o gosto. Então,
sim.
É pra isso que serve quando essas propagandas fajutas aí, pra você não sentir o gosto mesmo, só se refrescar, né?
Essa pergunta aqui eu gosto muito dela, eu só não coloquei no programa porque fizeram a pergunta enquanto tava escrevendo a pauta. A Silvi Taipina perguntou: qual a sua opinião sobre esse boom de cerveja artesanal e se essa bolha, que é o lance de você colocar muito gente colocando dinheiro e de repente estourar, isso vai acontecer?
Desculpa, como é a bolha?
A bolha da CV. Você acha que isso vai estourar? Você acha que o pessoal vai... É que tem um... A cada vez que você espirra, aparece 5 cervejarias novas aqui no Sul. Você acha que isso vai parar uma hora e só vai ficar realmente os melhores, entre aspas? Ou a bolha continua crescendo? Você acha que a tendência realmente é ter uma milhar de cervejarias todo dia?
Cara, digo pra você, como eu sei já vou te avisando os 2 próximos anos aí, que eu já sei. Vai ter muita cervejaria nova, mas muita mesmo. O que eu tenho de pessoas falando todo dia, mandando mensagem que tá abrindo, tá terceirizando, conseguiu a fábrica própria, saiu da fábrica que fabricava lá antes, agora tem a própria fábrica, saiu dos 100 litros, tá nos 2000, então é muita gente mesmo, cara, o mercado tá fervendo, acho que o pai de uma galera que tá me ouvindo tá fazendo cerveja, então, cara, meu pai tá viciado em fazer cerveja agora, já fez no malte líquido, daí já fez agora no bag, agora tá indo pras panelas mesmo, pra abraçagem original, né, então é engraçado, cara, não vai parar não, o mercado tá no auge, posso dizer que tá no auge agora. Ele deu, acho que 4 anos atrás ele tava no auge, deu uma caída, deu uma segurada no mercado, a Ambev começou a dominar muita coisa, segurar muita coisa, e agora voltou pesado, tá? Muito cabreiro. Ou eu que mudei de cidade também, tô vendo muita coisa mais, um pouco mais longe, né? Mesmo ter viajado o Brasil todo tomando serva, acho que agora tá descobrindo mais.
Eu acho que vai estourar, desculpa dizer, mas eu acho que uma hora vai ter muita cervejaria falindo por aí. Mas tudo bem, vamos ver.
Acho que sim. Já faliram algumas, né? Acho que já faliram algumas. Mas cara, vai falir bastante coisa, mas é igual vinho, cara. Vinho no Brasil é uma bosta e tem vários. Então vai ter muita cerveja aí.
Show. Rolando. Funciona.
Porto Alegre, o vinho de vocês é bom, tá?
Não, o Bento Gonçalves é foda. Cara.
É, sim.
Bento Gonçalves é do caralho.
Pedi algumas desculpas aí, sabe?
Vinícolas de Bento Gonçalves, manda pra mim experimentar, por favor, que a gente fala.
Campo Largo, odeio vocês, mas odeio. Mas um patrocínio seria bom, tá?
O Josué Gentil fez uma pergunta mais pra quem fabrica e tudo mais, mas sua opinião sobre isso vai ser relevante.
Agora eu pensei assim, os caras que gostam de Campo Largo vão falar que Campo Largo nem é vinho, tá ligado? Suave, tá ligado? Eu pensei nisso agora, sou melhor chato vai falar isso agora.
Caralho. Bom, voltando aqui, o Josué Gentil, ele falou que não conhece muito cerveja artesanal, não foi muito em cima disso, mas ele vê que tem cerveja com chocolate, cerveja com fruta, e isso é o pezinho na água, você vai ver cerveja com sal, cerveja com uma porrada de coisa. A dúvida dele é a sua opinião sobre quem faz esse tipo de coisa. Você acha que isso é feito... vacilo. O Fernando acabou de derrubar cerveja aqui, menos um ponto de atendimento pra ele.
Hoje eu tô bebendo, não tô trabalhando.
Vamos lá. Você acha que esse tipo de cerveja é feito a caralha, tipo, o alquimista joga tudo e vê o que funciona, ou eles realmente pensam em não fazer isso? Qual a sua opinião sobre esse tipo de cerveja?
Cara, pra fazer cerveja com chocolate, por exemplo, assim, muito que você vê com chocolate não é chocolate de verdade, tá? É só um malte de chocolate, um malte que lembra o chocolate. É igual um malte torrado que lembra o café e não vai café. Eles pensam muito pra fazer essas brassagens, muito mesmo, porque você jogar fruta, jogar, por exemplo, anis, vamos dizer o anis. O anis você joga ou igual o cravo mesmo, joga por uma brassagem de 20 litros, 3 cravos aquele pequenininho, é muito. Uhum. Ele domina a cerveja. Então é uma parada muito bem estudada pra jogar fruta. Qual hora jogar a fruta, qual momento você começa a usar isso.
Com certeza.
Porque são cervejas bem mais trabalhadas, querendo ou não, tá? Por exemplo, você toma cervejas com gosto de melancia ou cervejas que tem só o fundinho de melancia. Então, pra abraçagem é muito importante pra quem produz, assim, sabe? Eles estudam muito, né? Tanto que um bom cervejeiro é químico ou os caras já têm uma experiência, né? Na área de uma certa forma.
Você vai rir dessa pergunta, mas o ouvinte perguntou, a gente responde.
Legal.
Rosenberg Ribas perguntou: Skol Beats é cerveja?
Skol não é cerveja. Skol é...
Skol Beats.
Não, mas então, já tô falando aqui, a marca Skol já não é cerveja. Então Skol Beats muito menos, né? Bom, cara, eu tomei uma vez um gole disso e não aguentei não, pode falar a verdade. Eu achei uma Smirnoff Ice, tá ligado? Um pouco mais forte, acho. Mas, cara, nem Skol é serva, muito menos Skol Beats. Mas foi massa.
Pergunta boa, cara. Pergunta muito boa.
Essa foi a melhor. Acho que tava precisando de uma coisa assim.
O Renan Cirilo, lá de Vitória no Espírito Santo, ele perguntou: quando um cervejeiro se propõe a criar uma cerveja, você acha que o pessoal no Brasil tem levado em conta o paladar dele ou o paladar do público?
Se o cara gosta muito de dinheiro, o paladar do povo. Mas geralmente o cervejeiro tá cagando muito, então ele tá produzindo o que gosta, igual eu. Eu penso muito mais do que eu gosto de beber pra comprar, né, e tento encaixar na loja. Acho que é a mesma coisa o cara.
Você acha que a maioria dos cervejeiros no Brasil fazem cerveja pra ele e por acaso vende? Não precisa de mercado, fodando.
O cara faz uma coisa que ele gosta e mostra pra galera que é bom pra caramba, tá ligado? Tipo, você tenta colocar na cabeça. É igual, tem muito rótulo que eu gosto, por exemplo, em Curitiba aqui tem a Pérola Negra da Bastards com a Mutunca Ignoros. Cara, é uma cerveja que não tá no gosto do povo aí, né? Se você for ver, dá uma pessoa que não toma cerveja, é uma Russa Imperial Stout, fodeu. Mas, pô, os caras amam Russa Imperial Stout e pra mim isso foi uma maravilha, ainda mais que o lançamento foi R$5 o copo, então Jesus amado.
Cara, a próxima pergunta é do Leonardo Mogli. Ele mandou uma porrada de perguntas que já estavam na pauta, e eu adaptei aqui pra fazer uma pergunta única que a gente não respondeu ainda. Como o público novo encara o produto, a cerveja artesanal, e o preço dela? Qual que é a maior dificuldade em inserir uma cerveja desse tipo pro público novo, que não tá acostumado?
Tá, isso é o problema da minha vida, né? Esse é o problema do vendedor. Tô explicando cerveja, mas eu tenho que deixar um lugar de pé, então eu tenho que vender. Eu sou um vendedor, não sou, né? O Lodge tá falando de ser um garçom, tá ligado? Não sou um garçom, sou um vendedor, eu tenho que vender. Digamos que assim, a maior dificuldade minha até hoje é essa. Você tem que mostrar pro cliente o que vai naquela cerveja pra ela ter aquele valor agregado a ela, né? Onde ela foi feita, o que foi usado naquela cerveja. Uma galera já basta falar que não vai milho, já basta. Já... Pra uma galera bem fácil, não vai milho, pronto, acabou. Mas é você provar de onde vem aquela cerveja, onde foi feita, como foi feito, com a parceria que ela fez, onde ela veio, a dificuldade que aquela cerveja teve pra chegar aqui no Brasil e pra você estar tomando ela agora. Então, acho que isso conta bastante, né? A gente toma muito rótulo, imagina, os caras da Estônia lá que chegou agora no Brasil, pô, a dificuldade dos caras tá aqui com uma garrafa de R$70 e, querendo ou não, o mercado comprou ela, entendeu? E foi rápido nas lojas.
Sim. Próxima pergunta é do Eduardo Filhote. Quais são as variedades e estilos de cerveja mais consumidos que você vê? O que mais sai nas lojas?
Cara, o que mais sai nas lojas é de cidade em cidade, não tem jeito. Em Curitiba, a pegada de IPA é muito forte. Quando faz Curitiba, como é uma cidade que tem frio também à noite, então aqui a gente toma muito Russa Imperial Stout. Você vê isso no copo do povo mesmo, está nos rolês da rua aí, você vê cerveja escura no copo, e isso é mais massa pra caramba. Já em Maringá, se você tomar uma Russa Imperial Stout, você desmaia. Você tem que tomar cerveja refrescante, Witbier, Pilsen mesmo, não tem jeito. A American Lager, ainda bem que existem estilos dessas variações hoje em dia, que tem uma possibilidade maior pra você experimentar coisa diferente. Porque, cara, é clima. Dependendo do clima da cidade, a cerveja vai ser consumida.
Isso faz todo sentido do mundo, assim. Se você para pra pensar que, qual que é o estilo mais vendido, cara, tem uma porrada de opções pra você pensar em qual que é o estilo.
O estilo mais vendido do mundo é Pilsen. Não tem como, é lager.
Sim,
o mais do mundo é lager, não tem jeito. Isso é uma baixa fermentação, porém...
Não dá pra definir uma regra.
Eu vendo maioria belga. É cerveja de Bora Belga de Curitiba, mas o estilo é belga. Então, sim, o que eu vendo é cerveja belga. Meu padrão é estilo belga.
Muito bom.
Mesmo em Maringá, que é uma cidade que faz calor, a galera gosta muito de belga lá.
O Lucas Urvelen, que trabalha em São Paulo também com cerveja, ele fez duas perguntas bem engraçadas, duas, mas vamos lá. Quantas vezes por dia você ouve alguém falar que não gosta de lager e prefere Pilsen, ou vice-versa?
Então, isso é um problema na minha cabeça até hoje também, porque já diz a regra, né? Toda Pilsen é lager, mas nem toda lager é Pilsen, né? Isso é fato, porém pra mim é tudo a mesma merda, tudo é leve e refrescante. Claro, tem uma variaçãozinha bem leve, não é uma variação tão gigantesca assim, igual de um estilo pro outro, né? Elas são bem parecidas, mas sim, há diferença. E em Londrina e Maringá, pra você ter ideia, as pessoas pedem sim lager e não Pilsen. Eles pedem essa diferença, eles gostam da cerveja lager lá.
Por mais seja, Pilsen também seja lager.
Por mais que Pilsen seja lager, mas é que lager tem uma diferença bem básica. É bem sutil a diferença delas,
sim,
assim, né?
Sim, claro.
Mas a galera lá gosta de lager. Acho que por falar que é lager e não de Pilsen, sabe? Acho que é mais falar a palavra do que...
Você
chegar no diferencial de chegar na frente e falar, vê uma lager, tá ligado?
É nesse ponto que eu queria colocar. Pra mim, quem fala isso não é a pessoa que realmente prefere uma American Lager ou uma Belgian Lager, foda-se, em vez de uma Pilsen. É porque ele gosta de falar que é diferente.
Esse é o ponto. Ele é diferentão da galera, né? Ele quer chegar aqui, sabe, mostra lá, chega a camisa do Tinder dele lá e quer tomar uma cerveja e pede, eu gosto de lager. E ela pede Pilsen, tá ligado? Tipo...
Lá no Holy Hop você também serve chopp, né? Não é só garrafa.
Lá a gente trabalha com uma ITEP, que é de Florianópolis, se não me engano, a máquina, igual a da Body & Brown aqui em Curitiba. Já existe diversos pro Brasil já dessa máquina, né? A Opa também, lá em Joinville, também é essa máquina da MyTap. Essa é uma máquina bem legal, com sistema de cartão, né? Você cadastra o cartão, coloca o crédito nele, você mesmo se serve, isso é bom demais.
Isso. A continuação da pergunta do Lucas é o seguinte: qual o seu sentimento quando alguém pede um chopp sem colarinho?
Por dentro é mandar ele tomar no cu mesmo. Pode
não. Na vontade, cara.
Ah, graças a Deus.
Vai pra puta que pariu, aliás.
Eu falei, vai tomar no cu, tipo, graças a Deus depois. Cara, mano, eu escuto isso todo dia. Duas coisas que eu... Ó, são três coisas que eu escuto há 6 anos. Você tem Duff? Eu gosto de cerveja amarga tipo Heineken e essa outra porra aí, tá ligado? Tipo, é sempre isso, sério. Eu gosto de sobre 5 colarinhos. Mano, eu não tenho muito o que falar, eu sirvo 5 colarinhos mesmo também. Dependendo da cerveja também. Se o cara me pedir uma belga e pedir 5 colarinhos, eu falo, filho,
não dá.
Daí não dá. Daí,
não
daí
dá realmente, você demora meia hora pra servir.
Daí realmente é até feio falar isso, mas eu perco o cliente. Eu perco o cliente, eu perco a venda. Eu perco a venda, não sirvo não, na moral. Se o cara pedir 100 colarinhos, eu não sou muito famoso por ter um atendimento também tão educado, né? Então.
Não, eu conheço você porque você, em geral, serve o que o cliente quer. É, não então, que você é educado.
Que você não ser educado com o cliente. Falar a verdade pro cara e aceite ou não.
É que, demite. Tipo, isso pra mim funcionou, porque eu vi honestidade. Eu falei, você me serviu o que eu quero e foda-se se você falou bom dia, cara. Então, se você recebeu o que eu queria, pra mim tá valendo. Enfim, independente.
Não tem. Melhor coisa, né?
A última pergunta que a gente recebeu foi do Cláudio Rezende, o Krau. Ele fez uma pergunta um pouco complexa. Eu vou passar aqui pra você ver se você tem alguma opinião sobre isso. É possível criar um novo tipo de cerveja ou todas que são feitas atualmente já se enquadrem em um estilo que já existe?
Então, já vem aquela regra, nada se cria, tudo se copia, né? Porém, cara, eu vejo cada coisa surgindo aí que é doideira. Um salve pra Catedral lá em Maringá, que ganhou o melhor cerveja do Brasil esse ano. E demais eu estar lá participando desse movimento lá também. Se bem que eu tô aqui em Curitiba e a Bowling Brawl todos os 6 anos foi campeã, então, né? Mas a Maringá ganhou o primeiro lugar esse ano, eu tô muito feliz com isso. E a Maringá tem uns estilos muito cabreiros, tipo, se não me engano, uma vez eu tomei uma Belgian Dark Sour. Tipo, cara, bom, o BJCP não aceita, mas, né, eu aceito e achei válido, muito boa a cerveja. Mas dá pra você criar assim, cara, acho que a mentalidade do brasileiro é muito louca, mano. Você pode.
Tem uma continuação na pergunta, que é o seguinte, se eu mudar o ingrediente seguindo a mesma receita, se eu mudar o ingrediente seguindo a receita que já existe, a cerveja vai ser classificada como um novo estilo ou vai ser o mesmo estilo que já existe? Como que, em geral, o pessoal faz isso no mercado?
Não, mas depende, tipo, porque eu não entendi muito. Porque assim, se você tá fazendo a cerveja, você mudou o ingrediente, você mudou o malte, ou mudou o lúpulo. Você vai fazer talvez a mesma cerveja, só mudou o lúpulo. Por exemplo, o lúpulo é aroma e amargor, então. Né, aroma e amargor, etc. Então você vai mudar o lúpulo, você vai trazer um outro aroma e um outro sabor, entendeu? Mas ela vai continuar na mesma pegada, vai ser talvez o mesmo estilo. Só se você errar numa mão no açúcar aí, ou trocar muito o malte pro torrado de um tradicional, então daí vira uma nova cerveja, claro, né? Mudou o malte, mudou a cerveja praticamente.
Eu vou puxar então essa pergunta para fazer uma pergunta minha. Vou me considerar ouvinte agora para incluir aqui. Esse negócio de mudar ingrediente, a gente teve a famigerada e polêmica bizarro no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso, cara? Ou se você pode dar sua opinião sobre bizarro?
Bom, então, é bizarro, aquele negócio é bizarro antes de cerveja, né?
Perdão, desculpa, eu fui bem idiota agora. Se não explicar o que é, né? Foi mal. Explica o que é bizarro, então, vai lá.
Existe a lei na Alemanha da pureza alemã, né? Que é uma idiotice. E aqui no... E daí no Brasil, a Morada teve uma grande ideia com as duas cabeças, acho que é a Freigast da Alemanha. Sim, sim. Fazer uma parceria e fazer uma anti-cerveja. O que seria uma anti-cerveja? Usar tudo que não é de cerveja pra fazer uma cerveja, um fermentado, né?
Essa lei de pureza alemã, que eu não vou pronunciar, mas...
Enfim, é o que diz a lei alemã. Pureza é isso, o alemão tem gosto dessa mania de jogar,
né? A pureza alemã diz que é água, malte, lúpulo e fermento. Exato. Você não pode colocar mais
água,
nada.
Malte, lúpulo e fermento. Se qualquer coisa além disso, caiu na lei
cerveja,
de pureza.
Exato. Não é mais cerveja. Na Alemanha, hoje em dia, pra você ter ideia, nas prateleiras você vê tudo que é de trigo, tudo de cerveja tradicional alemã.
Perfeito.
E tem cerveja aqui alemã que vem pro Brasil e nem os próprios lá conhecem, pra você ter ideia.
Exato.
Elas são bem vetadas, assim, ainda em alguns lugares. Claro que hoje em dia já tem cerveja, lugares de cerveja artesanal que você pode comprar esse tipo. Mas no mercado, ela vai estar no cantinho perto da Coca-Cola, tá ligado?
Bem, e o que que a Morada fez? O que que é bizarro, então, tomando em conta o água, malte, lúpulo e fermento?
A bizarro eu não lembro muito bem, mas ela ia com losna, água de coco, ela ia com chimarrão, mate.
E fermentação natural,
de breta, ia com breta. Então os caras eram um bagulho muito louco. Tipo, claro, eu tomei, não, né, não posso falar que era uma coisa excepcional, mas a ideia foi genial. O Junqueira é um mestre, acho. O cara é, já diz, né, Morada cietílica, ele não é só um cervejeiro. O cara é um... Tudo que o cara bota a mão pra fazer, esse cara manda bem. Pra mim é um dos melhores do Brasil. Se fosse pra tietar, eu tietava esse cara aí.
Não, é que na prática, assim, você fala Junqueira e tal, ok. A Epo, nem de longe, é a melhor cidra que eu tomei na minha vida. Sim. Mas é a única cidra do Brasil, cara.
Além de ser a única cidra do Brasil, é uma das únicas que você vai ver aí com um valor agregado muito bom, um valor exato, maravilhoso. Exato. E uma variedade de amburana, outra com lúpulo, igual a de amburana. Você aprende, por exemplo, o gosto do barril, geralmente com uma cidra, né? Porque a cidra é uma base, então você toma, por exemplo, quer aprender madeiras, então você toma cidra amburana. Você vai pegar totalmente o gosto da amburana e vai levar isso pra tua vida. Então quando você for tomar uma cerveja no bar que tem barril de amburana, sei lá, um bar rage, você vai tomar, você vai falar, isso aqui é amburana. Porque você já teve aquele paladar dessa. Então o cara manda muito bem. Ele faz refrigerante também, acho que a galera não sabe disso. Ele, não, faz um, sabia, ele faz um puta refrigerante, cara. Esse cara manda bem. Ele é monstro da cerveja. A ideia então foi genial. Pra quem não viu ainda, vai no YouTube e procura o vídeo
bizarro
da anti-cerveja. Que é tipo um vídeo do tipo Hermes e Renato fazendo aqueles tela class. Que é tipo um vídeo do Hitler falando sobre a lei da pureza alemã. Né? Então é muito, vale muito a pena aqui. O merchandising apavorou também.
Essas foram as perguntas dos ouvintes que a gente selecionou, não foram todas com certeza. Ah não, esqueci de uma pergunta sim, que tava aqui no meio, eu pulei ela, desculpa. A Paty Severo perguntou: Fernando, você tá solteiro?
Tô solteiro sim, mas nunca solto, né? Nunca sozinho, na real, né? Tipo, tô solteiro, claro, sempre. Por um bom tempo. Porém, nunca tô sozinho, né? Eu uso bigode, né, cara?
Bom, vamos lá. Fernando mora em Maringá, caso alguém queira entrar em contato. Vou pedir pra você fazer de novo seu jabá e falar das suas redes sociais e de onde você trabalha, mais uma vez, com o texto, foda-se. Mas fala de novo, onde o pessoal te encontra.
Beleza, galera, agora eu estou atualmente na Holy Hops, em Maringá, fica no Mercadão Municipal de lá. É um mercadão meio gourmet, tá? Não é um mercado municipal igual de Curitiba, igual de São Paulo, é diferenciado lá. Minhas redes sociais é FerJMDS, ou Untapped, é FernandoJMDS, e meu Facebook você me acha com Fernando B33R. Nossa, nesse segundo mês já tô bêbado. Nesse segundo vídeo.
A já aqui foi embora inteira, que a gente tava tomando já de cerveja e já acabou nesse meio tempo.
Nessa última aí foi punk.
Então encontrem o Fernando mais uma vez. Redes sociais estão no post. Sigam esse cara, por favor. E qual é a coisa de sugestão, você vai ver com eles, cara. Só
se quiser chamar pra dar degustação, vou até a tua cidade, tá? Se quiser fazer compras de cerveja, estamos aí pra dar consultoria, etc. Chama nós pra trabalhar.
Vou agradecer pra caralho, Fernando. Nem precisa agradecer porque é meu amigo. Foda-se, mas brother serve pra isso.
Cerveja, tá ligado?
Mas fica aí o final do segundo episódio, a parte 2 pergunta dos ouvintes. Entre em contato com esse cara. Muito obrigado aí por terem ouvido, pessoal. Até mais.
Doce Batalha.
Bom, vamos lá, começando mais um Doce Batalha, a nossa primeira gravação da segunda temporada para um quadro que se enfrentam dois doces, como por exemplo coisas à base de frango e massa de batata. Porque o doce...
Isso torna a vida mais doce, pelo menos.
Exato. Porque vamos lá, o doce não tá no sabor, não tá em ingrediente, o doce tá no seu coração.
Meu Deus.
Caraca. Me emocionei agora. Minhas lágrimas salgadas adocicaram meu rosto. Vamos lá.
E para essa doce batalha, por sugestão do nosso convidado de hoje, vamos fazer uma batalha entre a coxinha e o brigadeiro. E para isso trouxemos aqui para defender a doce coxinha do nosso dia a dia, o senhor Caio Ucho, lá do podcast Los Chicos e onde mais ele estiver por aí. Pode falar uma palavra. Opa. Aí, Ucho.
Fala aí, rapaziada, beleza? E hoje a gente vai mostrar que não precisa de açúcar para ser doce como mel.
Deus.
Muito bom. E o mais legal é que mel realmente não tem açúcar, né? Então...
Não.
Depende. Nossa. O mel que eu compro aqui na boteca aqui do seu Kinkas tem.
Né? Aí não tem o que fazer.
Aí tudo bem.
Bodeguinha do seu Kinkas, cara.
Muito bom. Grande seu Kinkas, fazedor de melaço, vende com o mel e... Porra, era um saco isso. É até a cor é diferente quando você põe do lado do outro. Mas de verdade chega a ser um pouco alaranjado.
É diferente, irmão. Você tá louco.
Mas sim.
Mas é diferente, é o melaço e o melado. Não, melado? É, aquele que é com...
Isso é só a meleca mesmo, velho, na boa.
Aquele que tem gosto de rapadura mesmo, tá ligado?
É, mas qualquer um fica muito bom na costela de porco, vai por mim.
Opa.
Acredito. Acredito, certeza.
Meu avô come isso com farinha de milho.
Caralho.
Diferenciado, seu avô, hein? Amor,
coisas do Nordeste, sei lá.
Vamos lá. Pra começar aqui, vamos comparar os dois doces em questão de preço. Qual dos dois, entre coxinha e brigadeiro, pode ter o preço mais adequado para ser consumido, considerando aí custo-benefício e tudo mais? Começar pelo convidado, o que, que você acha em relação ao preço, Ucho? O que, que vale mais a pena?
Cara, hoje em dia, tá muito mais fácil você encontrar coxinha em qualquer boteca, aí você paga, não estamos nem falando tanto de qualidade, mas você acha ela por um precinho aí, tipo, R$1, R$1,50, dependendo aí do seu critério, você consegue achar por 50 centavos uma coxinha. O brigadeiro agora é difícil você achar, porque eles não vendem brigadeiro de festa aí por aí, né? Tipo, que é aquele pequenininho. Uhum. É só os brigadeirões, às vezes com recheio de moranga, porra toda. Então ele sai mais caro, sai tipo preço de sobremesa, tá ligado? Tipo, 5 contos, assim. Tô falando em botequinho, em local sujo. Então eu acho que a coxinha é bem mais barata.
Bom, você costuma ver brigadeiro sendo vendido por aí, Thay?
Até que sim, mas como hoje em dia tá com aquelas manias de coxinha de copo, que você compra coxinha, né?
Então, coxinha de copo não é uma mania. É uma moda que tentou surgir, não vingou, mas alguns estabelecimentos ainda conseguem manter.
Ah, ainda tem aqui bastante em Curitiba.
Não, bastante não. Tem alguns pontos que são sobreviventes e mantém, mas...
A gente comprou esses dias 100 coxinhas por R$25.
Mas era no centro, não era de copo.
Mas lá vendia de copo também.
Tá, mas a gente optou por comprar o quê? Um copo de 500ml de coxinha ou uma caixa de coxinha?
Enfim, eu tô falando dessas que vem mini coxinha que é bem barato.
Sim.
Ao mesmo tempo, a gente fez a gente organizou o Ouvido Capivaras e a gente tava fazendo orçamento pra coisas de comer, que todo mundo tinha que comer, e talvez a gente ia comprar brigadeiro. Aí 100 coxinhas deu R$25 e 50 brigadeiros ia dar R$30.
É.
Então, acho que por essa pesquisa que a gente fez, até por quantidade, né? Sim. Eu acredito que a coxinha vai ser mais barato mesmo.
Então,
preço
a coxinha
melhor.
Ganha no preço fácil, assim, sem ideia.
Acessível, é a comida da galera, né, velho?
Muito bom. Uhum. Meio que tem umas coxinhas por aí também que são de sacanagem, mas realmente você não consegue um brigadeiro baratinho, mas coxinha você ainda consegue, né?
Nós estamos falando de dois pratos brasileiros, né, velho? Sacanagem é o que não vai faltar se você procurar, né, velho?
De fato, de fato. Bom, o segundo que a gente tem aqui é de enjoativo. Qual enjoa mais entre os dois? Eu vou dar meu voto primeiro e falar que, sim, é simples. Brigadeiro enjoa, coxinha não enjoa nunca. Então, passo pra Thay e fala, porque meu voto já é esse.
Ah, isso aí é complicado pra mim, porque eu não gosto muito de fritura e eu não consigo comer com grande quantidade. E o brigadeiro, dependendo da forma como ele é feito, se ele for feito de uma forma menos enjoativa, tipo, como a gente discutiu em outros doce batalhas, se colocar um creme de leite ali, ou um chocolate meio amargo, aí eu consigo comer em maior quantidade. Então, pra mim, na minha concepção, na minha vida que não gosta de fritura, então pra mim vai ser o brigadeiro, não tem como.
É, o que você acha, Ucho? Ah,
cara, eu tô mais na vibe do Mantoan, cara. Eu acho que doce sempre acaba enjoando. Agora, com relação à fritura, tá, você tem que conhecer os benefícios da air fry. E aí você consegue comer de monte, porque ela fica bem sequinha e tal. É muito bom. É só você ter uma air fry que você consegue comer de baciada a coxinha. E outra, é salgada, né, cara? Ela cabe em todas as refeições do dia. Agora eu não consigo acordar cedão assim, comer brigadeiro e tal. Pô. Agora uma coxinha com cerveja eu como de manhã assim que acordo, velho. Tranquilo.
Tranquilão, porra.
Bom, acho que eu perdi nessa, então.
Não, sem dúvida a coxinha vai... Olha, eu tô achando que... Não, vou deixar pro final, mas tô achando que essa aqui vai ser meio que sacanagem, essa batalha. Vai. Mas vamos lá.
Um pouco roubada, né?
Próximo critério, então, é fácil de achar pra comprar. A gente falou do preço, mas da facilidade meio que tava junto, né? Você encontra coxinha em qualquer esquina.
Droga.
Exatamente.
Coxinha, pô, tem tantas coxinhas dentro de padaria, coxinha dentro de restaurante que tem coxinha no cardápio, bar que tem coxinha que frita na hora, coxinha na estufa, você tem na escola, você tem no lanchonete do trabalho, coxinha universal, cara. Não tem como.
Tem restaurante que tem coxinha. Rodízio tem coxinha. Exato. Muitos deles fazem coxinha, tipo, na mesa ali das saladas. Eles põem coxinha pra você comer, estufar e não comer a carne dos caras.
Perfeito.
Tem isso tudo, velho.
Putz, então realmente, essa não tem como.
Até a galinha, você encontra coxinha da asa lá. Então, porra, não tem como. Todo lugar tem coxinha.
Tem tudo, né, mano? Dependendo do tamanho do frango aí, tem até 4 coxinhas, né? As duas da asa e as duas normais. mais convencionais.
Isso se a gente não passar pras coxinhas. Ah, vamos deixar mais pro final isso aqui, um comentário extra, porque tem os tipos de coxinhas diferentes. Tipo a coxa creme, que eu já sou completamente apaixonado. Não sei se conhece, mas deixa pro fim do programa pra gente discutir a coxa creme.
Totalmente excelente.
Vem, próximo critério aqui, fantástico. Qual é mais fácil de fazer?
Ah, esse não tem como. Esse vai ser, tem que ser o brigadeiro. Qualquer um com uma lata de leite condensado e um chocolate qualquer furreca consegue fazer brigadeiro.
Olha, coxinha é difícil. Eu me preparei para o pro programa de hoje. Ontem eu fiz os dois. Só para
ter noção, né?
E o negócio é o seguinte, cara. Realmente, nenhum dos dois é muito difícil de fazer, mas com relação à complexidade, assim, o brigadeiro é uma etapa só, né, velho? Uhum, isso se você não for fazer brigadeiro de colher, né? Mas mesmo se for fazer o brigadeiro cheio de guerigueri, passar no granulado, a porra toda, ele ainda é uma etapa, tipo, são só duas etapas. A coxinha não, cara. Você tem que ter uma parte da... Você tem que fazer a massa, depois você tem que fazer o recheio, depois você tem que preparar a coxinha, empanar. Então, realmente, nessa não tem como argumentar. O brigadeiro leva.
De fato, o brigadeiro leva aqui, infelizmente. Mas vamos considerar também que o brigadeiro tá um ponto abaixo, porque ele é tão fácil de fazer que qualquer merda faz. A coxinha é mais fácil de errar, né? Então depende de uma mão um pouco mais habilidosa pra acertar uma coxinha.
E coxinha você tem que usar frango e não pode usar um frango falso, né? O brigadeiro você pode usar Nescau.
É verdade.
Não pode usar frango falso? Opa.
É, aquele...
Deixa eu soltar minhas pombas aqui rapidinho, dá licença.
Não, esse conta, esse
é
pode
que
ser.
Tem aqueles frango processado, tipo do frango, famoso frango em São Paulo, que é uma merda, né? Que não parece que é frango, parece que é uma aquilo, proteína.
Rapaz, eles tiraram a foto do frango e imprimiram no jornal e trituraram o jornal.
Uhum. Exato, realmente aí é foda. Mas um franguinho desfiado, bem temperado, já tá bom de recheio,
e não
né?
é tão difícil de...
Não, não é.
De comprar o frango, né?
É, exato. E pode até ser pombo, que ainda vai ser uma
que
ave,
ainda
né?
vai ser, tranquilo. O problema é que brigadeiro de Nescau não é exatamente o mais legal, assim. Uhum. Pode fazer um brigadeiro com cacau, por exemplo, que fica meio melhor.
Brigadeiro de Nescau você faz quando a criança tá dando trabalho em casa e você precisa calar a boca dessa criança e não tem um tablet, sabe?
É verdade.
Tipo, porra, não dá pra ver Pocoyo? Então, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Você faz rapidinho um brigadeiro de Nescau, abre a lata de leite condensado ali e prova. Tó. Come aí, criança. Aí a criança se caga toda, tem 3 anos de diarreia. Aí, pô, você devolve pros pais dela e já era. Tá tudo tranquilo.
Cara, se enfiar um tablet na boca da criança, na moral...
Eu acho que, se a criança, dependendo da criança, eu tenho essa capacidade. Mas eu acho que não é esse o foco aqui, né?
Tá de parabéns, cara.
Inclusive, eu enfiaria a minha coxinha na boca da criança se ele não calar muito a boca e ficar mexendo o saco, né? Com uma ajoelhada.
Pelo joelho, mas... né, de preferência.
Exatamente. Olha, minha coxinha. Plá, plá, de tamanho, né?
Anotado. Adoro vou ter crianças. Que fazer isso.
Sou a nova Xuxa. Vamos
lá. Criança é bom, cara. Principalmente assado com batata. Próximo critério aqui.
Muito bom. Ah, eu sinto que eu tenho um amiguinho comunista.
Ai, ai. Não, comunista não come.
O Michael Jackson,
né? Próximo critério do Doce Batalha é a textura. E essa também, a disputa, eu acho que é muito fácil. Já até coloquei a resposta final aqui, mas vamos discutir sobre.
Cara, não dá... Assim, primeiro, nada contra, porque... mano, a coxinha você experimenta várias. Você tem a crocância, se você empana ela direitinho. Aí você tem um franguinho lá, que é uma carninha toda desfiada. Ou, se você quiser colocar um catupiry, alguma coisa, já muda também a experiência ali do recheio.
Muda.
E a massa, né, mano, que se desmancha na boca. O brigadeiro não, é só cocô ou cocô com granulado. Aí você escolhe, né, velho?
A textura é única, né? Não tem como.
Cocô ou cocô com milho. Você que escolhe.
Isso. E o brigadeiro tem a parada de textura que ele fica na sua boca por 4 horas, né? Você fica o tempo todo.
Fica. Pra quem tem aparelho, brigadeiro é a bênção, né? Tudo bem.
E a coxinha, como você falou, cara, a variação de texturas que você encontra, dela tá bem crocante por fora, ela tá mais macia por fora, ou do tipo de massa, que você pode fazer massa de trigo, massa de batata, massa de mandioquinha, tem uma porrada de massa que você faz, então é fantástico
o leque de texturas que o alimento coxinha traz pra gente.
Eu nem vou comentar, porque eu acho que isso já começou roubado, mas tudo bem.
O que você prefere? Essa Ferrari foda aqui ou esse monociclo que sem rodinha, que você não sabe nem andar, tá ligado? Tamo aí.
Tudo bem.
Brinks, brigadeiro também é muito bom, mas coxinha é foda.
É.
Eu não gosto de coxinha, né? Eu tenho alguma... A coxinha, pra eu gostar, tem que ser muito específica. Tem que ser sequinha, não pode ser gordurosa e tudo mais. Esses dias, o Matheus comprou uma aqui, em Curitiba, num botequinho, quase botequinho. Não era
botequinho. Não, botequinho não. A La Casa de Frango é uma rede grande aqui em Curitiba.
É, enfim. E tava muito boa, porque tava muito bem temperado o frango. Meu Deus.
E tava sequinha. Não tinha esse negócio de catupiry, cheddar, era realmente bem recheado e tal. E grande a coxinha.
Tinha azeitona e milho.
Assim, é muito bom com azeitona. Cara. Mas você tem que parar pra pensar que assim, você tá olhando a coxinha oleosa e tá falando, nossa, isso é muita gordura, é muito óleo. Não, você tem que falar, porra, economizei, não vou precisar comprar bebida. Você come e bebe na coxinha, entendeu? Acho super válido.
É, eu prefiro uma cerveja pra tirar o gosto de óleo da boca, mas também serve, vai lá.
Cerveja nem é bebida, né, mano? Cerveja só faz parte da refeição. Estamos fazendo uma refeição com cerveja, né, tá ligado?
Isso tá incluído, né? Não tem como.
É, leitinho matinal com achocolatado, você põe achocolatado na cerveja. Porque leite de caixinha dá câncer, tá ligado?
É, muito bom. E o próximo critério aqui, penúltimo da lista, eu já tenho minha resposta, mas acho que essa aqui gera um pouco mais de discussão, que é a apresentação, visualmente, o que pode ser mais atrativo.
Atrativo, velho?
Visualmente. Porra,
porque é diferente, porque você vai, por exemplo, numa brigadeiria, não sei como é que fala a loja, essas lojas de... Uhum. Os caras vendem brigadeiro, os caras são muito jeitosos. Você não tem uma coxinharia onde o pessoal vai lá e...
Anota essa ideia.
Enfeita tudo.
Hã? Anota essa ideia aí.
Opa, vamos numa coxinharia ali. Aí você vê, tipo, cheio, né? Parece uma princesa Disney a coxinha, tá ligado? Mas não, ela é mais simples. Só que ainda assim, eu olho e eu vejo uma coxinha, minha boca saliva. Eu vejo um brigadeiro todo cheio de gueri-gueri, no máximo uma lombriguinha da... A cutucada, a Samantha, que é minha tênia, que eu tenho aqui no meu estômago, ela fala, manda aí pra mim e tal. Mas, eu acho que aí, nesse caso, o brigadeiro leva de novo. A apresentação dessas brigadeirias, as formas como você tem pra servir o brigadeiro são diversas. Então, é de encher os olhos, né? Tanto que eles viram enfeite em festa. Coxinha, não.
Eu queria pedir a sua palavra antes de definir o voto pra colocar alguns pontos aqui importantes, que é o seguinte. Quando se fala de brigadeiro, a primeira impressão... A ideia de brigadeiro é uma bolinha redonda com granulado por cima. Isso é o brigadeiro standard, colocado dessa maneira. Existem extras de brigadeiro que são reapresentados e feitos e tudo mais que você acaba vendo agora. Que é o brigadeiro de copo, o brigadeiro num potinho quadrado com uma coisa em cima, que aí realmente gourmetizou, tem a brigadeirinha e por aí vai. Ok, aceito isso. A coxinha nunca foi gourmetizada. Acho que não, pelo menos. Não em larga escala. Mas...
A gourmetização da coxinha só se diz no preço, né?
Exato, exatamente. Não. Agora, quando a coxinha ela passou a ter outras opções, como, por exemplo, coxinha com catupiry, coxinha com cheddar, coxinha tal coisa, o formato dela foi mudando. Você começou a ter ela um pouquinho mais achatadinha, com a bunda bem mais larga.
Com palito na ponta.
Com palito na ponta. Então, dado o cenário que ela pôde lutar, a coxinha, eu acho que ela inovou muito mais do que o brigadeiro, que teve uma puta oportunidade de inovação. Enquanto a coxinha simplesmente teve um ingrediente a mais por dentro e teve que se diferenciar, então é pouquíssima opção que ela teve, ainda na mesma estufa de sempre, a quantidade de opções que ela teve é enorme. E se você desconsiderar os extras, pensar só no clássico, que é a coxinha e o brigadeiro, o visual da coxinha faz você refletir ainda. Porque quando você olha o brigadeiro redondo, a única coisa que você pode pensar é se você vai enfiar inteiro na boca ou se você vai morder ele primeiro. Agora a coxinha,
coxinha
gera...
tem todo aquele, você pega pela pontinha, pega pela pontinha.
Exato.
Pra onde você
e
começa,
a coxinha,
né?
Traz visualmente a grande dúvida. Vai começar pelo bico ou pela bunda? Isso é uma dúvida ferrenha dos seres humanos. Eu falo, eu sou bundista, começo sempre pela bunda. Fala o que quiser, mas esse... Eu começo.
O recheio está na bunda. E o recheio é a melhor parte, você deixa ela pro final, entendeu? E outra, você começa pela ponta, eu adoro coxinha, eu tenho um lance que assim, eu adoro pimenta, né?
Sim.
Então você joga aquele molho de pimenta, sabe, feito na cachaça, que tá triste no boteco.
Sim,
você inunda ele. Se você joga na pontinha, você põe menos, aí fica difícil de segurar. Você põe na... Você começa pela pontinha, você joga a pimenta ali, o molho de pimenta, e fica aquela... Vira uma pequena cuia de pimenta e frango ali na a coxinha, sabe? Por isso que eu só mato na coxinha. Só como pela pontinha e mato pela bundinha.
Não, então...
O melhor é pro final, a bundinha fica no final.
É que é ponto da pimenta, cara. Quando você morder e ficar pela metade, vai dar no mesmo, né? Então meio que... Se você... A não ser que você vai colocar nela antes de morder, aí eu concordo. Se você colocar a pimenta antes de morder... Ah, não, mas aí também o ideal seria pela bunda, né? Se for colocar primeiro. Bem, independente. Se você comer até de lado, não tenho nenhum problema com isso.
Supor que você não tem dente, sua boca só faça sucção. Qual é o jeito mais fácil de entrar a coxinha?
É, sem dúvida, pelo bico. Não tem sucção. Aí eu concordo com você.
Ou você bate no liquidificador a coxinha e bebe.
Não, tá isso.
Coxinha
não.
Desconstruída.
E vamos colocar... Então, em suma, o ponto é... A coxinha, visualmente, em seu standard, no seu baixo, em comparação ao brigadeiro, já tem algo muito mais complexo que faz você refletir sobre o alimento antes mesmo de sentir o cheiro dele. Só olhando na estufa de longe. Então, por esses dois critérios, tanto da oportunidade que a coxinha teve de crescer em comparação ao brigadeiro... Junto...
que a coxinha teve, né?
Junto okay, com a sua complexidade enorme em seus modos padrões de coxinha e brigadeiro, eu passo a apresentação, o voto de melhor apresentação visual pra coxinha. O meu voto é esse.
Meu Deus, que discurso. Caraca. Só pra...
Que argumentos, não?
Se vocês concordam comigo, votem aí e a gente faz
só
a melhor dos três.
Só porque você fez um super discurso, eu vou dizer, sem precisar de argumentos, que eu vou votar no brigadeiro só pra ir contra você, ok?
Eu acho que você tem que validar
da sua forma de pensar. Eu gosto muito da sua forma de pensar.
Não preciso de argumentos.
Tá bom, então, tá aí brigadeiro, obviamente eu coxinha, você desempata, Ucho, ouvindo aí tudo.
Ah, eu...
Não, mas aí não te ouvi todos os argumentos, né? Peraí.
Ah. É, não, posto dessa forma aí, deixa eu raciocinar. Porque assim, querendo ou não, quando você vai comer a coxinha, você vai pegar ela na estufa, ela, apesar de ter toda essa complexidade para com ela, você ainda, tipo, não exige nenhum ritual. Ela tá lá, tipo, ritual de apresentação. No caso do brigadeiro, você não pode deixar simplesmente aquelas bolinhas de chocolate soltas pela mesa ou pelo prato, ou qualquer lugar. Você precisa, ele exige reforço, né?
Tem que ter uma
reforço
camisinha
visual. Então você tem que colocar ele aquela sainhazinha dele lá, aquela bandejinha safada, ou então você tem que colocar no copo. Você é obrigado a fazer alguma coisa. Agora a coxinha, você pode mudar o formato dela e deixar ela na estufa nua, que ela já diz pra que vem, né? Tipo, me coma, gato.
Exato, exatamente.
Então... Dado aos argumentos postos pelo meu amigo aqui de bancada, tendo a mudar meu voto, e realmente a coxinha ela se torna muito mais atrativa. Ali no pelado, a coxinha é muito mais interessante
que
aquela
importa,
bolinha,
né?
Marrom.
É isso que importa, no fim das contas. Perfeito, isso não é pra comer com embalagem, porra. É pra comer nu, então é isso mesmo, tá certo.
Exatamente. Me possua. Me possua, gatão.
Fantástico. Acho que essa batalha tá indo muito bem. Eu vou provar um ponto muito bom no fim desse programa. E a última...
Deve ser salgada a batalha, né?
Exatamente.
Que é muito melhor e mais interessante.
E agora, o último critério desse programa é sempre um critério extra escolhido pelo convidado do Doce Batalha. Então, senhor Ucho, pelo que você quiser, não sendo os critérios já utilizados, escolha alguma coisa pra gente poder comparar o brigadeiro e a coxinha.
Cara, dado a atual situação, nós estamos gravando em época de Copa, né? Esse ano foi Copa do Mundo, tudo. A gente é super patriota, estou com a minha camisa amarela de uma empresa privada que faz dizer que sou brasileiro. E confessando um pequeno guilty pleasure que eu tenho, que eu adoro ver vídeos reacts de gringos provando a cozinha brasileira, tá ligado? Então assim, sendo patriota, porque brigadeiro e coxinha são dois pratos
brasileiros.
Extremamente brasileiros.
Sim.
Vamos supor que você faça amizades internacionais e você vai mostrar um prato nacional. Você precisa representar o seu país num prato de comida, entendeu? E arroz e feijão, né, você não vai representar porra nenhuma.
Exatamente.
Você precisa mandar o a nossa iguaria doce, que é o brigadeiro, ou a iguaria salgada, que é a coxinha. Vendo todos os reacts que eu já vi, mano, é disparado como o paladar gringo, ou um paladar que não tá tão acostumado a comer coisas doces, gosta muito mais da nossa coxinha e acha o nosso brigadeiro extremamente enjoativo.
Sim.
Então eu acho assim, no critério aceitação paladar mundial, eu acho que a coxinha, ela agradaria mais nações do que o brigadeiro.
Olha, é um critério que eu acho que já foi bem justo, assim, a explicação, o seu voto tão de bom tamanho. É. Não sei se a Thay tem uma coisa pra complementar.
Não, é que faz sentido mesmo. Faz sentido que o doce de chocolate, qualquer doce de chocolate, qualquer país tem, né?
Isso.
Não tem muita diferença. É só um doce de chocolate enrolado e é isso aí. Agora, a coxinha realmente tem uma diferenciação, ó. Só aqui que tem essa porra.
Exato. Vale
original.
Lembrar.
Original. Nós somos realmente originais.
Sim. E vale lembrar que se você considerar o brigadeiro, ele é uma sacanagem. Porque ele já é um chocolate. Eu raramente amargo, um chocolate em geral já é o leite.
Uhum.
E você ainda adiciona um leite condensado em cima.
Uhum.
E você ainda adiciona uma manteiga pra poder aumentar ainda a gordura do bagulho. Uhum. Então realmente parece que é um negócio feito pra você pegar diabetes, né? Não é muito, muito pensado no sabor.
Você
ultrapasseia
seu assim. Cérebro e seu sangue, né, velho? Esse aqui é o problema. Você vai, ó, quer açúcar? Isso. Toma açúcar disfarçado aí. Tipo, e gordura pra caralho e tudo mais.
Parece que cara,
eu acho
brigadeiro.
Assim, coxinha é de Deus. E Deus é universal, né, velho? Você pode mostrar pra qualquer ser nesse planeta aqui, em toda a planetária do nosso planeta, né? Afinal de contas, a Terra é plana. Pode mostrar pra qualquer pessoa que eles vão adorar, exceto indianos que não comem carne, mas indianos, sabe como é que é, né?
É, aí não é critério, não é um problema.
Eles idolatram a vaca, mas não a comem, então não faz sentido. É um povo meio sem pé nem cabeça.
Sem dúvida. E colocando a complexidade na coxinha não é simplesmente um frango refeito, né? Ele é um frango, você adiciona uma massa que em geral pode ser muito bem trabalhada, uhum. Você tem que empanar. O frango, você tem diversas maneiras de fazer aquele recheio, você pode colocar só o frango puro, você pode temperar de maneiras diferentes, deixar ele mais molhado, mais molhado é certo, sequinho em geral é errado, mas independente, você tem muitas opções.
Uhum.
E é realmente algo bem mais brasileiro, né?
E
bem mais complexo.
Original,
sem dúvida.
Os dois são, assim, não desmerecendo a originalidade do brigadeiro, que ele realmente é algo aqui do Brasil, e as pessoas conhecem o Brasil pelo brigadeiro também. Mas em comparação com os dois, assim, colocando os dois nesse critério, com certeza a coxinha leva.
Isso aí.
Sem contar que a coxinha, ela é mais versátil. Você pode trocar, por exemplo, o frango e colocar carne, pode colocar, fazer uma coxinha vegana, se você quiser. É possível fazer uma coxinha vegana.
Já.
Entendeu? Agora o brigadeiro não. Se trocou chocolate, ele vira outra coisa. Se pôs qualquer, sei lá, beijinho. Ele muda o nome, ele deixa de ser brigadeiro, entendeu?
Uhum.
Então não pode haver alterações na receita.
De fato. Bom, foi meio chato isso aqui, foi quase um 7-1. A coxinha ganhou de... Ah não, foi exatamente 7-1. Não, peraí, eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5. 6-1, na verdade, quase.
Não sabe contar.
É difícil pra mim. Coxinha ganhou de 6-1 do brigadeiro, o que prova basicamente que a gente só faz doce batalha, porque se fosse batalhar qualquer comida, os doces iam sempre perder.
Ai.
É bem nítido
tem
isso.
Tem essa ligeira impressão. Time salgado aqui.
Ah.
É que é foda, cara. A gente vai fazer um quadro de doce. Ah, quadro de doce, quadro de doce. Hora que entrou um convidado de outra área, que foi a coxinha, porra, é tipo... É tipo você colocar, assim, o... Sei lá, fala um time foda atual, o Barcelona.
O Real Madrid.
Pegar o Real Madrid, Real Madrid pra ir contra o pessoal lá da série do Ibis aqui. Tipo, cara, você vê, assim, o pessoal tentando, parabéns pra eles, mas não é justo, né? Não é justo essa luta.
Ó, existe
sorvete
desequilibra
do...
muita coisa.
Nossa.
Mas vamos lá.
Beleza, talvez tenha suas exceções, mas...
Você tá destruindo um quadro, é isso mesmo que você tá fazendo.
Olha, a sugestão veio do convidado, eu só aceitei isso.
Não, você tá...
Puxa, chegou, o quadro acabou, vamos lá! Foda.
Muito bom. Bom, vou pedir então pro senhor Ucho fazer um breve jabá do seu... Eu acho que não vai sair no mesmo episódio, tá? Esse episódio já tá com...
Não? Tá bom.
Meia hora.
Tá bom.
Bom, pedi então pro senhor útil fazer um breve jabá. Não tem que ser breve também, pode tomar o tempo se quiser. Mas falar aí do seu Los Chicos e onde mais você pode estar. Que eu acho que é só Los Chicos mesmo, mas já que eu perdi alguma coisa. Ah,
agora é só Los Chicos, é só Los Chicos. Okay. Mas no princípio, já que eu posso levar o tempo que eu quiser, no princípio, havia o verbo. E não sei, tô brincando. Nem você viu que eu sou péssimo em recitar a Bíblia. Mas vamos lá. Quem quiser ouvir eu falando várias groselhas aí, tô lá no Los Chicos, www, não existe mais www, né? Mas é podcastlosticos.com.br. Há um cast onde a gente tenta fazer um humor de quinta série bem mal feito. A gente também tem ali várias gincanas musicais e tudo mais. Tem jogos mil pra você participar, brincar, se divertir pra caralho lá. Tem Chico News, onde a gente comenta as notícias mais bizarras, porém verdadeiras. Inclusive, tão verdadeiras que outro dia a gente entrevistou um alvo da notícia lá no
Foi bem legal.
A mulher que descobriu que tava grávida só quando a criança nasceu. Achei que era barriga de cerveja. Mas tudo bem, né? Então, se você quer ver esses absurdos e muito mais, dá uma passada lá em podcastlosticos.com.br. Ticos é com CH, né? Chicos.
Você pode também entrar.
Valeu, galera.
Você pode também entrar no losticos.com.
Que é uma diversão, acredito eu, que um pouquinho melhor, mas é só para maiores de 18.
Muito bom. Bom, vamos fechar esse bloco aqui. E essa temporada vai ter mais luxo, só aguardarem que logo mais vai aparecer. Vamos lá. Isso.
No coador é mais forte.
Na temporada, a gente vai falar um pouco sobre métodos diferentes de filtrar o café, né? Então, a gente conhece aqui no Brasil muito o método...
Cueca freada.
O método de coar ali naquele naquela meinha, né? E esse é o método, inclusive, conhecido como brasileiro.
É.
Uhum. E, bom, existem outros métodos em que o café realmente é filtrado. A gente vai citar alguns deles essa temporada.
Exato. Começando pelo...
Aeropress,
que é meu método de filtrar café preferido.
É, não é o meu, mas...
Então, não é o seu, não vai falar, foda-se.
Não é o meu, então,
próximo.
É isso aí, galera, pesquisem no Google e descubram aí como que funciona.
É.
O Aeropress, explique, por favor, como é o Aeropress, assim, olhando...
Manja uma seringa? Sabe o que é uma êmbola, ouvinte? Se você não sabe, pesquisa aí no Google. Mas uma seringa, enfim, tira a agulha, aquela parte. É um...
Aquela
cano,
parte que faz pressão.
É um cano vedado,
uhum,
que você, com movimento físico, faz uma pressão e retira o... Enfim, uma pressão...
Aplica uma pressão positiva.
Exato, no líquido. Obrigado, química. E Aeropress, pensa em uma seringa com uma bitola gigante.
Uhum.
E aí você coloca lá dentro o... A água quente e os grãos, uma moagem média.
Média, uhum.
É, média pra baixo, na verdade, essa. Entre média e baixa. É, misturados já.
O filtro. Tem um filtrinho.
Tem um filtro de papel pequeno. E você aperta essa seringa gigante. E a pressão vai separar o líquido dos restos de grão.
Uhum.
E, enfim, é isso. E o café fica bem forte. Bem forte mesmo.
Então, nesse método, o café tem algumas características bem parecidas com o café expresso, inclusive.
Sim.
Só que a textura dele continua leve. Não fica aquela textura densa do café expresso.
É.
Mas o cheiro, a força, o amargor fica parecido.
Sim, de fato, uhum, fica. Mas ele fica, acho que, mais forte ainda do que o expresso até.
Você acha?
Acho que sim.
Bom,
fica bem gostoso.
Fica bom.
Isso.
Então, pesquisando pela internet, a gente descobriu,
uhum,
que esse método foi inventado em 2005. Não é tão velho assim.
Uhum.
E é um método que foi inventado por um americano engenheiro, inventor de brinquedos.
Exato.
Não tinha nada pra fazer.
É o mesmo cara que inventou o consolo. Ah, não, é outro brinquedo.
Outro brinquedo.
Outro brinquedo.
É. E aí ele inventou esse método que usa pressão pra filtrar o café.
Perfeito.
Ah, e essa pressão, ela, como a gente disse, traz, assim, sabores e aromas específicos bem bons, assim, bem diferentes.
Sim, exato.
A gente tem uma cafeteria...
Tinha.
Tinha uma cafeteria que a gente gostava muito aqui em Curitiba, que a gente...
Chamava Café Catedral.
Café Catedral. Que a gente pagava por pessoa e vinha, assim, o mesmo grão feito em vários métodos de filtragem diferentes.
Exato.
E é interessante isso porque você percebe que o método de filtrar faz muita diferença.
Bastante diferença.
O mesmo grão era meio doce, bem leve em um método, mais forte, robusto em outro, mais ácido em outro, mais amargo em outro. Então, deu pra perceber quando a gente experimentou o Aeropress, que o Aeropress realmente faz um café um pouco mais amargo.
Bem mais amargo e bem mais forte também. É bem, bem foda o café do Aeropress.
Sim.
Realmente mantém assim uma qualidade absurda nele. E é uma seringona gigante.
Uhum.
É realmente um processo bem legal e bem simples até.
Sim, o processo inclui você deixar o pó, como o Matheus comentou, moagem média.
Pra baixo.
Média pra baixo, média pra fina. Deixar ele em contato com a água por um minuto. Não, 4 minutos é a
prensa. É a prensa, né? Pode crer. Sim, 1 minuto.
Por 1 minuto. E deixa lá mergulhado. Depois você aplica a pressão.
Isso.
Pra direto na caneca.
Direto na caneca. Você
faz uma caneca por vez.
Precisa de um pouco de força até, mas ainda vale.
Uhum. E daí sai o café desse jeito que a gente tá falando.
Perfeito.
Bem divertido.
Bastante. Se tiver a oportunidade de uma cafeteria e pedir pro Aeropress,
vale a pena.
É que já cafeteria o pessoal, a gente sempre fala isso, né? O pessoal vai já atrás de expresso.
É.
Mas tem métodos de filtragem diferentes, são bem interessantes.
Sim.
Com certeza.
Cada vez que tem uma cafeteria aqui em Curitiba que às vezes eu vou, cada vez que eu vou lá eu descubro um método diferente que eu não imaginava que existia.
Pois é, exatamente.
E é super divertido. E é método de filtrar, é total diferente, imagina.
Tá bom que tem umas que eu acho que é bem qualquer coisa, tipo a Haro. Que é um método brasileiro com uns finco, porra, vai se fuder, não tem nada de diferente.
Tem diferença.
Não é relevante, não chega a ser relevante. É igual falar, sei lá, que dois animais muito parecidos, é igual falar que labrador e pastor alemão são espécies diferentes. Não, porra, é só uma variação da espécie, com a raça diferente, mas não é tão diferente assim. É muito parecido.
Tá, discordo.
Eu acho raro realmente qualquer coisa. Não, é bom, mas entre ele é só uma aperfeiçoação do método brasileiro.
Tá,
não se vai muito além.
Tudo bem.
Enfim.
Ô chefe, passa a régua.
Olha, eu sei que já é mais 5 da tarde, provavelmente, a gente tá lançando isso agora, porque a gente almoçou faz meia hora.
É.
E o Lacesse tem que ser depois do almoço, então a gente almoçou essa hora, é isso aí, o Lacesse vai sair. Se a gente um dia não almoçar no domingo, não vai ter Lacesse, só pra vocês saberem.
É assim
que a gente só lança depois de almoçar. Então,
essa é a regra.
Pois é, então não reclama de ter saído aí esse horário.
Não.
Que a gente fala aqui?
Bom, a gente tem... vocês podem falar com a gente lá no Instagram, que a gente posta bastante coisa. A gente tem postado bastante coisa ultimamente.
Tem não.
Tem sim.
Tem não.
Tem sim.
Tem não.
Ah. tá, a gente vai postar mais.
Exatamente.
É que o Matheus agora tá com uma câmera quebrada, daí fica difícil.
É.
É, e só eu consigo tirar fotos.
Pois é, e só vem foto de sopa. É foda.
Oh! Tá calor, eu não tomo mais sopa.
Ainda bem, né?
No Instagram, como que é o nosso Instagram?
La Siesta Podcast. Música com um toque a...
Olha, por exemplo, quem fala bastante com a gente é a Nero de Lúcia.
Nero de Lúcia.
Já falou
é a Silvia.
É a Silvia?
É a Silvia. Silvia Taipina.
Então, hoje mesmo, ela mandou uma foto de uma estufa do Mercado Central com os torresmão.
Uhum. Muito bom. Fantástico.
Excelente.
Perfeito.
A gente tá lá no Instagram, vocês podem falar com a gente diretamente lá, também pelo e-mail, mas
Duda, se alguém quiser mandar um e-mail pro lacestapodcast@gmail.com, fica à vontade.
Mas é mais fácil mandar um direct lá, um DM no...
É, no Instagram é mais fácil, vai Instagram, ou você posta com a hashtag
lacestapodcast,
ou manda direto aí pra gente, @MatheusMantuan e @EmilySouza, quer dizer, tá aí, né, Souza.
Então é isso, assina o nosso feed separadamente aí, que tem o feed separado e também tá saindo
no feed do Curva. Exatamente. Como a gente almoçou muito tarde e tem mais o que fazer, não vamos fazer toda aquela série de indicações, conversas, piadinhas que tem no final e acaba por aqui mesmo.
Isso aí.
Mas mês que vem tá aí, a gente faz um acumulado, sei lá, indica duas coisas se for o caso. Ou não, não sei. Mas outubro tá aí, outubro dirá.
É verdade. Em outubro a gente vai ter, vamos ver, um spoiler.
Bastidores com Ucho.
Bastidores com Ucho, que foi um empreendedor no ramo alimentício fracassado.
Fracassado, exatamente.
Vocês vão aprender por quê, vocês vão entender por quê.
Exato.
O Matheus falou sobre o que ele sempre quis falar na Sexta, aliás, eu acho que o La Sexta nasceu pra ele falar sobre isso, que é o ponto da carne.
O ponto da carne. Vocês vão aprender que... vocês estão errados, simplesmente. E não é o seu ponto, não é questão de opinião. Vamos falar sobre isso lá. Ponto de carne é ponto de carne. Não é o seu ponto de carne, ô filha da puta.
Então.
É.
É isso. E no final a gente vai no Equador é mais forte. Na nossa série sobre cafés filtrados, com algumas ressalvas, porque nem todo mundo considera a moca como café filtrado.
Ah, é verdade. Então, que afinal.
Tá, enfim.
É. Vê, você vai ouvir um programa que vem, vamos repetir, né? Já é um quadro curtinho de 5 minutos, vamos falando com a dele aqui ainda. Porra.
Enfim, então até mês.
Até mês que vem. Só procura a gente por aí nas redes sociais que você vai nos achar.
Isso.
E também La Sexta vai estar no Podosfera Unida, então mês que vem tem 2 episódios.
Ah, é? Com umas pessoas esquisitas.
Exato, que eu não sei quem são.
É, espero que não entrem pessoas falando que tomam Coca-Cola como no McDonald's.
É.
A gente vai cortar.
Vamos. Mas é isso aí, boa sorte. Até mais.